Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Queridos, eu vou aproveitar as palavras do reverendo Gabriel. Saudade da igreja também. Não pelos mesmos motivos dele, mas também o Senhor tem abençoado, tem nos aberto convites em algumas igrejas para podermos estar abençoando o nosso presbitério. E de vez em quando eu tenho ficado também longe. E também, como Gabriel falou, reverendo Gabriel, dá saudade, porque nada como estar na nossa casa, onde Deus aquece o nosso coração. Servimos com temor e tremor a Cristo, mas estar na nossa casa é uma bênção. E com um time de pregadores que essa igreja tem, o pobre do licenciado quase não tem oportunidade de pregar. Não é reclamação não, tá, doutor? Mas é constatação, porque é uma igreja abençoada. Realmente poder ouvir as palavras de todos esses pregadores aqui realmente abençoa a nossa vida. E eu fico sempre no meu computador, botei lá o alerta do nosso site, e cada vez com uma mensagem é colocada lá para podermos ouvir. Eu aproveito também os dias que eu não pude estar na igreja para poder matar a saudade de vocês. E queria dizer que vocês edificam a minha vida cada vez mais. Tá? Que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que é uma igreja que realmente professa fé verdadeira, que realmente se baseia na palavra de Cristo. E isso enche os nossos corações quando nós estamos em outras igrejas, porque nós podemos levar um pouco desse carinho, desse amor, quando nós estamos também falando como missionários dessa igreja em outras igrejas, podendo abençoar. E isso já é possível pela bênção que Deus tem dado nesse local. Queridos, eu gostaria de que abrissem a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, onde leremos o capítulo 8. Estamos no aniversário da UPH, Setembro do Eterno. E essa data também marca muito a minha vida, porque foi no Setembro de Eterno, há 6 anos atrás, quando eu já, no primeiro ano que eu estava no seminário, que eu tive a primeira vez a oportunidade de assumir esse púlpito. Então, é um mês especial para mim. E a UPH escolheu o tema, que é Homens Servindo ao Senhor. E é por isso que nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velhos, e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitão de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhes sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houvertes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel, e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, a repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos, tem um relógio na minha frente marcando o horário, e a cada segundo que eu falo, o relógio não para. Se tem uma coisa que nós podemos garantir na nossa vida, é que o tempo, ele não para. A cada momento, a cada segundo que passa, esse segundo não retornará mais. Aquilo que nós deixamos de fazer ontem, nós poderíamos até fazer no dia de hoje, mas no dia de ontem, não mais poderemos. E se nós deixarmos o relógio correr, o dia de hoje se tornará o dia de ontem. E mais uma vez poderemos não ter feito aquilo que iríamos fazer. E assim a vida segue. A cada segundo as nossas vidas vão em frente. A cada segundo nós precisamos tomar decisões. A cada segundo o Senhor nos coloca desafios ou obstáculos em nossas vidas, que nós precisamos pensar em como vencê-los. Esses obstáculos ou desafios, eles podem se tornar lacunas nas nossas vidas. Porque talvez para podermos dar o próximo passo em nossas vidas e aproveitar o nosso tempo, podemos precisar de algum conhecimento que nós não temos naquele momento. E aí precisamos tomar uma decisão. Se nós continuamos em frente ou se resolvemos dar uma desculpa e deixar aquela situação de lado. Existe um livro muito antigo, a gente quando começa a falar isso é porque os cabelos já estão brancos, não dá mais para nos enganar, mas é um clássico. O livro se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro, algumas pessoas balançaram a cabeça, porque é um livro que para quem faz treinamento, conhece. E esse livro conta a história de dois ratinhos e de dois outros personagens, que a todo dia eles entram num labirinto, calçam seus sapatos para poder correr em busca daquilo que importava para a vida deles, que era o queijo de cada dia. Um dia, eles chegam e acham uma grande quantidade de queijo, e aí eles se acomodam. E passam-se os dias, e eles já não acordam mais cedo, não calçam mais seus sapatos, porque eles têm a certeza que o queijo vai estar lá. Até um dia que eles chegam no labirinto, no setor determinado, e o queijo acabou. O queijo não está mais lá. E eles perguntam a frase que dá o nome ao título do livro: quem mexeu no meu queijo? E eles têm que tomar uma decisão, porque foi criado uma lacuna na vida deles. Ou eles voltam para o desafio do labirinto, ou eles esperam naquele local para quem mexeu no queijo deles trazer de volta. Queridos, a cada segundo da nossa vida, nós podemos perguntar: quem mexeu no meu queijo? A nossa vida vai seguindo o seu ritmo e muitas vezes não queremos assumir nossos desafios. E nós preferimos esperar que as coisas aconteçam. É muito mais fácil não tomarmos as decisões necessárias para continuarmos em frente. E isso é muito comum, porque o novo nos traz o medo. E é isso que estava acontecendo com o povo naquele momento. Havia um momento novo para eles. Israel, se pegarmos e voltarmos um pouco à história deles, eles, quando entraram no Egito, eram uma família. Deus separou José para que fosse na frente deles, para que pudesse preparar local para enfrentar a fome que haveria na terra. A família de Jacó entra e se torna uma grande nação. José morre. O faraó que conhecia José e o povo que conhecia José morre. E a nação começou, dos judeus começou a ficar tão grande que o faraó, naquele momento, resolve escravizá-los. E assim eles passaram todo o período de escravidão. Até que um dia Deus lembra deles e manda Moisés para poder soltá-los, para libertá-los. E durante esse período, 40 anos se passaram no deserto, pela mão de Moisés. Ao chegar na terra de Canaã, o povo tem um novo desafio, que é conquistar a terra. Deus, por Moisés, em determinado momento, não ter obedecido a sua ordem, resolve que Moisés não vai ser mais o líder do povo. E Josué, seu servo, é que vai continuar guerreando com o povo para conquistar a terra. Durante 6 anos, Josué guerreou até conquistar a terra de Canaã para o povo de Israel. E com o tempo, pouco depois, essa geração morreu. Josué falece, os anciões de Israel que acompanharam o povo no deserto falece. E se passam gerações e gerações. E eles esquecem de tudo aquilo que Deus tinha feito. Após a morte de Josué, Israel não tem mais um líder. E aí Deus começa a suscitar para Israel juízes. Homens que, quando o povo esquecia de Deus e era oprimido por algum povo da região, eles clamavam a Deus. E Deus levantava um homem, o primeiro Otoniel, o último Samuel, para poder cuidar desse povo. E esse período, entre a morte de Josué e o último juiz, que foi Samuel, se passaram 350 anos. E é interessante, quando eu lembro no livro de Juízes, que a todo momento o autor nos lembra de um pequeno detalhe. Quando morria um juiz, o povo não tinha quem o governasse e voltava a fazer aquilo que era mal para Deus. Esquecia que Deus existia. E aí vivia num ciclo, né? Um momento bem, na mão dos juízes, no momento seguinte, prisioneiro de algum povo. Samuel teve sua vida toda dedicada a Deus. Se lembrarmos, logo no primeiro capítulo do livro de Samuel, Ana, sua mãe, era estéril, não podia ter filhos. E era afrontada pela outra esposa de Elcana, seu marido. E ela clama a Deus de tal forma que o sacerdote Eli a toma para uma mulher que está bêbada. E ela fala para Eli: não tome sua serva como uma mulher que faria isso, mas eu estou aqui clamando a Deus com todo o meu coração. E Eli abençoa aquela mulher e fala para ela voltar, que Deus atenderá o seu pedido. E o seu pedido era ter um filho. Samuel nasce e a sua vida é dedicada ao templo, junto com o reverendo, já é chamado de reverendo, do sacerdote Eli. Mas Samuel cresce, o Senhor se agrada dele, o Senhor começa a falar com Samuel e mostra o que vai acontecer com Eli e seus filhos. Os filhos de Eli, eles não eram homens que Deus se agradava, porque eles colocavam ao povo situações que não eram o que Deus mandava. Eles pegavam a melhor parte do sacrifício, não a parte que Deus determinava para os sacerdotes. E aquilo não agradava a Deus. E Deus fala para Samuel, meio com o reverendo Eli, não tem jeito. O sacerdote Eli, né, ele morreria, que não continuaria naquela linha de sacerdócio, que seus filhos não seriam sacerdotes. E assim Deus os faz. Numa luta contra os filisteus, a arca é tomada e os dois filhos de Eli são mortos. A pessoa que vai avisar a cidade o que tinha acontecido, que volta para Siló para avisar, encontra Eli numa cadeira, a porta na beirada do portão, e Eli, ao saber que a arca tinha sido tomada e que seus filhos tinham sido mortos, ele se joga para trás, a cadeira quebra e ele acaba morrendo. Pela sua idade, primeiro, com 98 anos naquele momento, mas bate com a sua cabeça no chão e ela quebra. E assim, Samuel passa a ser o sacerdote e o juiz daquele povo. No capítulo 7, temos Samuel já assumindo essa posição. Só que a vida passou. E Samuel passou a ser uma pessoa também idosa. E aí o povo, temendo isso, fala com ele. Porque os filhos dele, como os filhos de Eli, também não estavam agradando a Deus. Apesar de Samuel ter tido uma vida justa na presença do Senhor, seus filhos aceitavam suborno para poder julgar as causas do povo e pervertiam o direito do povo. E isso não agradou a Deus. Também não agradou o povo, porque temia pela morte de Eli e que começasse realmente a necessitar de um outro posicionamento. E aí eles fazem uma coisa que Deus já havia prometido para eles. Eles queriam um rei. Naquele primeiro momento, Samuel, ao ouvir isso, não se agrada do que o povo pede. E ele consulta a Deus. E Deus, como é colocado no texto aqui, nos fala para lembrar o povo o que é ter um rei sobre si. E aí nós lemos aqui, extensivamente, detalhadamente, tudo aquilo que o rei poderia exigir do povo. E mesmo assim, o povo prefere um rei do que seguir a Deus. Reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e servi-lo é muito difícil. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesse momento. O que precisamos reconhecer para sermos verdadeiros servos de Deus? O que precisamos reconhecer para sermos servos de Deus? No primeiro lugar, para reconhecermos, podemos ser reconhecidos e nos reconhecermos como servos do Senhor, nós precisamos reconhecer os nossos erros. O livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim, fala um pouquinho sobre o erro que o povo tinha cometido. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Queridos, o povo estava sofrendo, sim. O povo temia os povos que estavam em volta, principalmente os filisteus, sim. Mas o que o povo não percebia era o porquê eles estavam sendo perseguidos por esse povo. Nesses momentos que nós estamos em angústias, é muito mais fácil tirar a culpa de cima de nós. Ao pedir um rei, o que eles queriam era ter alguma pessoa que fosse à frente deles para poder combater os seus inimigos. Mas eles não percebiam que quem sempre esteve à frente deles para combater os inimigos deles era o próprio Senhor. Mas por erro do próprio povo, eles não podiam mais enfrentar seus inimigos. É isso que nos fala o livro de Juízes. O que aconteceu durante 350 anos a Israel foi a perseguição daqueles povos que Deus um dia tinha prometido tirar da frente deles. E se não o fez, foi por causa do pecado do povo. Amir Klimt, uma vez numa palestra, ele falou que durante uma tempestade, ele perdeu uma peça. Eu não vou saber a peça porque eu não conheço o velejamento, né? Não conheço o barco da vela. Mas ele tinha uma determinada peça que era muito importante para ele naquele momento. E aquela peça, por um descuido dele, caiu ao mar. Catraca? Ó, obrigado, irmão. Olha. Manicata, então olha lá, irmão, depois se vocês não entenderam o que eu falei, pergunte ao irmão, porque ele conhece barcos à vela. E ele disse que naquele momento, no meio da tempestade, que ele viu que perdeu aquela peça, a única coisa que veio à cabeça dele era: não tem mais ninguém no barco, eu não posso botar a culpa em ninguém. Percebem? O povo não conseguia entender que a culpa era deles. Eles não conseguiram reconhecer o seu erro. Eles não conseguiram voltar ao Senhor e, em vez de pedir um rei, pedir socorro ao seu Deus. Quando eu falei de lacunas de tempo, muitas vezes na nossa vida, nós fazemos a mesma coisa. Eu não sei qual é o desafio que você vai enfrentar amanhã, mas o reverendo Gabriel falou de uma semana de verdadeiros furacões. E a minha semana também foi assim. E eu tenho certeza que não foi diferente da semana de ninguém. Agora a pergunta é: o que nós resolvemos fazer quando temos que enfrentar um furacão? Confiamos no Senhor? Ou preferimos botar a culpa em outra pessoa? Assumimos nossos erros e seguimos em frente, crescemos e vencemos esses desafios? Ou simplesmente ficamos parados, pensando que não tem ninguém à nossa volta para podermos botar a culpa? A nossa atitude é que vai fazer superarmos esse problema ou não. E eu tenho certeza, não é praga, mas eu tenho certeza que amanhã, na sua vida, vai haver algum desafio, vai haver algum obstáculo. E a pergunta é: como você vai enfrentá-lo? Nesse momento, o povo preferiu pedir um rei do que pedir perdão. E isso foi um grande erro. Outro erro também que nós podemos reconhecer nesse texto, e é necessário reconhecer, é o erro de Samuel. Samuel, ao ouvir a lamúria, a queixa desse povo, primeiramente entendeu que a revolta do povo era contra ele mesmo. Porque, na realidade, o povo pedia um rei para colocar no lugar do juiz que era ele, ou dos próximos juízes designados por ele, que eram seus filhos. Mas Deus claramente mostra para ele que não é a Samuel que o povo está rejeitando, mas que está rejeitando ao próprio Deus. Mas o erro de Samuel foi maior, porque Samuel também, apesar de não ser o foco do texto, cometeu um grave erro, que ele já tinha visto acontecer, já ia chamar de reverendo ele. Eu tive um professor no seminário, que é um professor de grego e de hebraico, todos nós aqui, todos passaram por ele, que era reverendo Eli. Então, toda vez que eu falo de Eli, eu lembro dele, não tem jeito. Um professor, né, que a gente tem um carinho, um pai, quase um avô, né? Para não chamar de mãe, né? Porque foi um professor que realmente cuida da gente dentro do seminário. E aí o sacerdote Eli, Samuel, viu os erros que ele tinha cometido. Porque, tendo a necessidade de punir os seus filhos, Eli não fez nada. Ele ouviu a reclamação do povo e, mesmo assim, não fez nada. Ele preferiu os seus filhos a servir o Senhor com dignidade, com toda a reteza. E aí, dessa forma, o Senhor tirou ele do serviço. Só que Samuel também não percebeu o seu erro, porque o que o povo estava reclamando naquele momento era de seus filhos, que aceitavam suborno. E a atitude dele naquele momento não se mostrou tão fiel assim ao Senhor. Porque naquele momento, independente do que fosse acontecer, da ordem do Senhor, a primeira coisa que ele tinha que fazer era tirar os seus filhos do governo. E a pergunta é: e nós, no lugar de Eli, no lugar de Samuel? Quando identificamos um erro que tem que doer na nossa carne para podermos corrigir, como nós agimos? Difícil, mas a pergunta tem que ser respondida se realmente queremos ser verdadeiramente servos do Senhor, porque devemos servir primeiramente a Deus, devemos ser fiéis à palavra de Deus, mesmo que isso possa doer a nossa carne. E isso é para podermos refletir a cada momento se realmente estamos prontos para servir a Deus de todo o nosso coração. Em segundo lugar, precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, reconhecer os nossos erros. Segundo ponto, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Pedir um rei a Deus não foi o pecado do povo. Parece contraditório. Porque a promessa de Deus para o povo é que ele teria um rei. Se nós voltarmos a Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho, não seja dentre dos teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar ao trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras e estes estatutos para os cumprir. Isso fará que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Havia a promessa de Deus de dar um rei para aquele povo. Moisés, no seu último discurso ao povo, antes de se despedir, ele disse ao povo que eles iam pedir um rei, e que o Senhor os daria. Então, pedir o rei não foi o pecado do povo. O pecado do povo foi não reconhecer a soberania do Senhor em ele decidir o momento de dar o rei para Israel. E é isso que nós precisamos refletir. Porque o pedido do povo foi atendido, mas não no momento de Deus. Se olharmos o capítulo 9, e aí o livro de Samuel é dividido em três partes. Temos até o capítulo 7 a história de Samuel como juiz e sacerdote. Do 8 ao 15, nós temos a história de Saul. E do primeiro livro de Samuel até o final, a partir do capítulo 15, nós temos a história entre Saul e Davi. O segundo livro de Samuel começa já como Davi sendo nomeado rei de Israel. E aí nós percebemos o seguinte: se nós pegarmos a linhagem de reis de Israel, temos altos e baixos. Parece até a época de juízes. Saul fez aquilo que não agradou a Deus. Num determinado momento, Deus dá uma ordem a Samuel, que é repassada para Saul, para ir para uma batalha e destruir todo o povo, não trazer nada. E Saul acha de trazer o melhor dos gados deles para poder oferecer em sacrifício ao Senhor. E Samuel vai falar uma frase para ele que para mim impacta muito. O que o Senhor prefere? Obediência ou sacrifícios? O que o Senhor prefere? Obediência ou sacrifícios? E isso tem que ser decidido por nós a cada momento. Porque fazer aquilo que o Senhor não quer não é agradar a Deus. Por mais que no nosso coração nós achamos que estamos fazendo o que é correto para Deus. Deixemos Deus ser Deus sobre as nossas vidas. Temos em seguida o trono sendo entregue a Davi. Davi, o único homem na Bíblia que está escrito que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que matou, um homem que roubou, um homem que enganou. Mas sabia reconhecer os seus erros. Sabia botar Deus no seu lugar, sobre sua vida. Quando o profeta Natão confronta pelo pecado que ele teve com Bate-seba, ele reconhece que Deus estava certo e que ele tinha pecado. Este homem, apesar de ser um homem de guerra, colocou no seu coração a vontade de fazer a casa de Deus. Porque como ele poderia estar morando numa casa de cedro e a Arca da Aliança está morando numa barraca? E Deus, ao ver a atitude dele, diz que a Arca já estava há muito tempo com o povo, mas nunca ninguém tinha pensado nisso. E por isso ele promete a Davi que sempre haveria um herdeiro dele no trono e que seu trono seria eterno. Se nós falarmos da humanidade de Jesus Cristo, de quem ele é herdeiro? Tanto por parte de mãe como por parte de pai, ele é herdeiro do rei Davi. A promessa de que Deus fez aquele homem se cumpre sobre as nossas vidas, porque temos sobre as nossas vidas um rei eterno, que é descendente de Davi. E esse homem ficou tão emocionado naquele momento por aquilo que o Senhor falou para ele, que ele resolveu agradecer. Ele foi até a tenda da aliança, sentou do lado da arca e chorou. Porque Deus fez de um... Ele se classifica como um cachorro, uma coisa que não tem importância. Mas Deus deu uma honra para ele, mostrou o que ia fazer por ele. E Deus cumpriu a promessa. Porque a promessa do Senhor para nossas vidas, ela sempre irá ser cumprida. E é isso que nós precisamos lembrar a cada segundo. Por mais que Salomão, seu filho, que sucedeu ele, tenha feito coisas que desagradaram a Deus. Quando eu li o texto de Deuteronômio, o texto fala para que o rei não tenha muitos cavalos, para que ele não se ensoberbeça. Diz para que ele não se pegue a prata e ouro. Fala para que ele não tenha muitas esposas, para que não seja tirado de perto do Senhor. E Salomão, no início da sua vida, por ser jovem, faz um grande sacrifício ao Senhor, e o Senhor aparece a ele e fala com ele: o que você quer? E ele pede sabedoria. E por ele ter pedido isso, o Senhor acrescenta todas as outras coisas à vida dele. Mas no final de sua vida, o livro de Samuel nos conta, o segundo livro de Samuel, que ele casou com 700 princesas e teve 300 concubinas que o afastaram do Senhor por não seguir aquilo que o Senhor tinha determinado, não ter considerado a soberania do Senhor. Ele foi afastado também do trono, não de todas as tribos, mas o seu sucessor só herdou uma tribo. As outras 10, o trono foram passado para outra pessoa. E se ele manteve uma tribo na família de Davi, foi para cumprir a sua promessa, que sempre haveria um herdeiro de Davi no trono. E a pergunta devemos nos fazer nesse momento é: como está a soberania de Deus na sua vida? Realmente ele é o Senhor Deus soberano sobre você? Quando você tiver problemas amanhã, você vai lembrar quem você tem que consultar? E quando você tiver vitórias, vai lembrar de agradecer a Deus? Colocar o Senhor em primeiro lugar é isso que nós necessitamos na nossa vida. E o povo pecou nesse momento porque não soube deixar Deus ser Deus sobre a vida deles. Porque se esse povo ora a Deus, talvez o Senhor tivesse dado naquele momento um rei. Ou não. Porque o Senhor é soberano. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele é Deus. Diz assim um louvor. E assim devemos fazer na nossa vida. O que você tem pedido para Deus? Você tem aguardado o tempo de Deus? Como você tem usado Deus na sua vida? Vemos pessoas que querem determinar a Deus o que fazem. O que ele faz. Ou você tem sido servo? Porque servir é se colocar debaixo do poderio de uma outra pessoa. E no nosso caso, devemos nos colocar debaixo do poderio de Deus. Precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer a soberania do Senhor. E em terceiro ponto, precisamos nos reconhecer como povo de Deus. Quando Deus me deu essa mensagem, e eu comecei a refletir sobre ela, eu tive uma sensação muito estranha. Eu preciso confessar isso. Porque quando eu comecei a ver os erros que eu cometo e a soberania de Deus sobre a minha vida, a impressão que eu tive é que eu não era povo de Deus. Parece estranho dizer isso. Mas se nós voltarmos no capítulo anterior do livro de Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver um povo aterrorizado pelos filisteus. Um povo que não conseguia lutar mais. E no versículo 7 e 8, eles vão a Samuel e pedem: interceda a Deus por nós. E Samuel faz sacrifícios, ora a Deus, e o Senhor dá a vitória para o povo. Quando não nos sentimos povo de Deus, nós não temos coragem nem de falar com Deus. Esse povo que pedia um rei, ele não se sentia povo de Deus, de tão afastado que ele estava. Quando estamos longe de Deus, parece que não vemos a sua glória, não vemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e parece que tudo nos vai mal. E nesse momento, nós questionamos a nossa fé, questionamos a nossa conversão. Será que realmente somos salvos? Quantos realmente podem levantar a mão com a certeza no seu coração? Com alegria, sentindo o Espírito Santo. Opa, teve uma pessoa que assim levantou a mão. Só uma, hein? Só uma pessoa levantou a mão. Tá? Daqui é bom ver, a gente vê assim. Mas é isso. Quanto realmente você se sente salvo de Deus? Quanto você sente que a sua oração vai ser atendida? No tempo de Deus. Pela vontade de Deus. Quanto você realmente caminha na fé? O que significa fé para você? Para esse povo que estava aqui, significava ter Samuel intercedendo por ele. E quando Samuel estava morrendo, próximo da sua morte, pela sua idade avançada, esse povo ficou aterrorizado, porque ele não se sentia povo de Deus. Porque eles não tinham coragem deles mesmos orarem a Deus e pedirem a solução. E aí, sabe qual era o caminho mais fácil? Me dá um rei. Porque ele vai à nossa frente. Porque ele vai lutar as nossas batalhas. Não interessa se minha filha vai ter que ser uma padeira. Não interessa se meu filho vai ter que servir. Salomão, para construir os seus castelos, ele pegou 30 mil homens de Israel de trabalho forçado. Em escalas de 10 mil. A cada 3 meses, aquele povo tinha que se sujeitar ao trabalho para construir castelos para um homem. E esse povo preferia um rei do que servir ao Senhor. E a pergunta é: a quem nós preferimos servir? Muitas vezes lá fora, somos levados a servir a outras pessoas. Não sei com quem você trabalha, mas você pode ter um chefe em cima de você. Se você é autônomo, você tem um cliente que, no fundo, manda em você. Pode ser que você esteja procurando um emprego e você precise de alguma pessoa te entrevistar e te oferecer uma vaga. E a pergunta é: em quem você coloca a sua confiança? Podemos verdadeiramente nos sentir servos do Senhor? Seu povo separado? Podemos ser como Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que ele afirma: eu fui separado antes da fundação do mundo para conhecer esse Senhor que agora eu sirvo. Quantos podem afirmar isso de manhã? Todos. Quantos podem? Todos. Quantos têm feito isso? Talvez poucos. A presença do Senhor tem que ser sentida em nossa vida a cada segundo. Precisamos dar um passo e saber que esse passo é realmente para a honra e glória de Deus. Reverendo Gabriel, numa pregação sua, falou sobre aquele texto, eu acho que é de John Stott, sobre suco de laranja, fazendo suco de laranja para a honra e glória de Deus. John Piper, perdão. Né? John Piper. O que você tem feito na sua vida? Tem lavado louça? Faça para a honra e glória de Deus. Tem ajudado a sua esposa, homem, a arrumar a casa? A minha está me olhando ali, né, que eu também não ajudo de vez em quando, não. Mas se a gente faz isso, é para a honra e glória de Deus. Se eu estou assumindo esse púlpito para falar da palavra de Deus, é para a sua honra e sua glória, com temor e tremor. Se você está nesse banco, é para poder refletir a glória de Deus, para poder ir lá fora e falar desse Deus maravilhoso que nós servimos, para aquelas pessoas que ainda não têm essa luz. Você tem se deixado ser realmente servo do Senhor? Deixa Ele te usar. Porque o Espírito Santo não quer pessoas que fiquem sentadas no banco. Não é função só do pastor estar aqui falando da palavra de Deus. Ontem uma irmã aqui na igreja teve que falar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, porque ela estava preparada. Foi usada pelo Espírito Santo. E pessoas talvez que nunca tenham ouvido falar do Senhor, ouviram. Porque a palavra, ela não volta vazia. A palavra, no momento certo, vai fazer o efeito que Deus quer. Então não pense você que Deus não vai te usar. Porque você não é tão pequeno assim. Porque se o Senhor te separou, é para que você seja servo e servo fiel. Temos que reconhecer os nossos erros. Temos que reconhecer a soberania de Deus. Temos que nos sentir verdadeiramente reconhecer em nós o povo de Deus. Se dessa forma nós agirmos, com certeza teremos resultados bem diferentes do que esse povo de Israel naquele momento. E é isso que Deus quer para as nossas vidas nesse dia. Aprendemos a servir, porque serviço tem, né? Diz um ditado que soldado no quartel quer serviço. Olha quanta coisa sua igreja está fazendo. No mural hoje da igreja saiu um convite para que as pessoas que possam estejam aqui na próxima quarta-feira às 19 horas para poder ajudar a arrumar a igreja. Isso não é trabalho de diácono, é trabalho de servo do Senhor. Temos no dia 30 aqui a doação de sangue. Não sei quantos já viram a logística que tem que ser feita antes e depois para que isso aconteça. Para que no dia 30, no sábado, a igreja esteja pronta, um grupo de pessoas da igreja esteve aqui no dia anterior, vai estar aqui no dia anterior para tirar todos os bancos, para poder deixar junto. Vão ter irmãs da SAF, não necessariamente, ajudando a fazer o almoço para essas pessoas que vão trabalhar. Vai ter um grupo de pessoas após, para poder remontar a igreja, remontar os instrumentos que são retirados todos. E a pergunta é: aonde você vai estar? Servindo ao Senhor? Ajudando? Recebendo as pessoas que vão estar aqui na igreja? Ou não? Vão estar servindo a outros reis. O que é prioridade nas nossas vidas? Precisamos pensar nisso a cada momento. E lembrando que o minuto que passou, o segundo que passou, não vai voltar. A oportunidade que você tem de falar de Deus para uma pessoa, naquele segundo, tem que ser aproveitada. Servir ao Senhor não é para amanhã, é para hoje. E nós precisamos, não só os homens da igreja, não só os diáconos, não só os presbíteros, precisamos, todos nós, como servos de Deus, estar agindo. Se amanhã você tiver uma lacuna na sua vida, um problema a enfrentar, um obstáculo, lembre quem você é. Você é um servo do Senhor. Que Deus abençoe a todos.